Boa noite, então, aos colegas do curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Durante toda a primeira parte deste curso, nós vimos desde as concepções básicas até alguns elementos muito avançados. Nessa segunda parte, nós vamos muito além desses conteúdos avançados. Como temos alguns colegas que estão começando, que não têm ainda um maior conhecimento em terapias por imagens, em filosofia clínica, eu vou passar algumas aulas introdutórias do curso anterior. E aí, aos poucos, eles vão se familiarizando com esses conteúdos. Algumas recomendações, iniciais antes de começarmos a nossa aula. A nossa aula de hoje começa já de um momento bastante avançado nas terapêuticas por imagem. Nós vamos direto para a neurologia e vamos trabalhar uma obra de um psiquiatra chamado Norman Doidge. Foi publicado no Brasil pela Record. A obra se chama O Cérebro que se Transforma. É uma obra bastante extensa, por isso nós a veremos em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, e que vai até quando ele trata das grandes modificações, e na próxima aula a gente trabalhará então a parte do livro na qual ele vai trabalhar aqui os aspectos culturais, os aspectos gestálticos, os elementos de rejuvenescimento, da neuroplasticidade. Bem, o livro se chama O Cérebro que se Transforma e trata basicamente de como a neurociência pode nos ajudar no nosso cotidiano, nas nossas questões básicas. O Norman Doidge, por ser psiquiatra e por ter um estudo muito profundo, aliás, essa obra dele recebeu muitos elogios. Entre os profissionais que elogiaram está o Oliver Sacks. Oliver Sacks disse que essa obra é um retrato extraordinário da infinita adaptabilidade do cérebro humano. Um elogio do Oliver Sacks não é pouca coisa, né, pessoal? E o Norman Doidge, nesse livro O Cérebro que se Transforma, ele vai nos propor temas e problemas do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente tem um daqueles, você recebe uma notícia ruim e você fica com aquilo na cabeça e você não consegue se desvencilhar, aquilo volta, volta, volta. Você vai dormir, você acorda, você almoça com isso. Todo o tempo você fica problematizado com isso. Você não consegue pensar em outra coisa. O que ele quer nos dizer? Como a neurofisiologia, como a neurociência pode auxiliar nisso? Vamos então, como usualmente fazemos, a começar o estudo da obra O Cérebro que se Transforma, do Norman Doidge. E selecionei várias partes. Quando a aula é ao vivo, vocês sabem, o professor traz o livro cheio daquelas folhinhas, né, já marcando tudo as partes. Porque, claro, não há tempo hábil de lermos toda a obra, então selecionamos sempre os trechos que são importantes para o nosso trabalho. Logo no início da obra, o autor nos diz o seguinte: este livro trata da descoberta de que o cérebro humano pode modificar-se, compilada a partir do relato de cientistas, médicos e pacientes que juntos realizaram estas transformações. Sem cirurgias nem medicamentos, eles fizeram uso da capacidade até então desconhecida que o cérebro tem de se transformar. Alguns eram pacientes com desordens cerebrais consideradas incuráveis. Outros não apresentavam problemas específicos, mas simplesmente queriam melhorar o funcionamento dos seus cérebros ou preservá-los enquanto envelheciam. Por 400 anos, este procedimento foi considerado inconcebível, porque a medicina e a ciência dominantes acreditavam que a anatomia do cérebro era imutável. O senso comum dizia que, depois da infância, o cérebro só mudava quando começava o longo processo de declínio, que as células cerebrais não podiam ser substituídas quando deixavam de se desenvolver adequadamente, sofriam algum tipo de lesão e morriam. Além disso, acreditava-se que, se parte do cérebro sofresse danos, não podia alterar sua estrutura, nem encontrar uma nova maneira de funcionar. A teoria do cérebro imutável decretava que as pessoas que nascessem com limitações cerebrais ou mentais, ou que sofressem danos cerebrais, ficariam limitadas ou prejudicadas pelo resto da vida. E, de fato, isso que ele escreve aqui, não fazem muitas décadas ainda se acreditava nisso. Do ponto de vista do comportamento, também, não faz muito tempo que certas coisas se achava que não havia jeito, certos problemas existenciais, certos padecimentos, e a própria obra mostra como, na própria área de comportamento, na área de lembranças, na área de memória, em várias áreas do nosso cotidiano, a neurociência, através dos aparelhos que fazem as imagens, aparelhos de imagens, né, que fotografam o cérebro em movimento, o cérebro trabalhando, nós temos agora médicos, filósofos, psicólogos, pesquisadores da alma humana têm descoberto novos caminhos existenciais também no que concerne ao comportamento. E vamos ver isso já na nossa primeira aula de hoje. Ele prossegue em outra parte do livro dele dizendo: a convicção de que o cérebro não se transforma tem três origens principais. Vamos ver então o que este pesquisador, o Norman Doidge, esse psiquiatra estudioso da neurociência, tem a nos dizer sobre isso. Quais são essas três origens, não é, principais dessa convicção de que o cérebro não muda? Ele diz assim, o fato de que os pacientes com danos cerebrais muito raramente conseguem recuperação total, segundo, a nossa incapacidade de observar as atividades microscópicas do cérebro vivo e a ideia que remonta aos primórdios da ciência moderna, de que o cérebro é semelhante a uma máquina magnífica. E, embora façam muitas coisas extraordinárias, as máquinas não mudam e nem se desenvolvem. Aí ele diz que passou a se interessar como psiquiatra, como pesquisador, sobre essas questões. E o livro dele vai nos trazer diretamente estas considerações. Logo de cara, ele nos mostra um caso de que a revista Nature publicou em 1969. Ele diz que publicou um artigo que tinha um claro toque de ficção científica. Vamos ver o que ele fala. Seu principal autor, Paul Beck e Rita, era ao mesmo tempo cientista e médico de reabilitação, uma combinação rara. O artigo descrevia um dispositivo que permitia que cegos de nascença enxergassem. Todos tinham retinas danificadas e eram considerados totalmente incuráveis. O artigo da Nature foi mencionado no New York Times, na Newsweek e na Life, mas o dispositivo e seu inventor logo caíram numa relativa obscuridade, talvez porque sua alegação parecesse implausível. Acompanhando o artigo, havia uma foto de um aparelho bizarro, uma grande velha cadeira de dentista com encosto que vibrava, um emaranhado de fios e computadores enormes. Todo amontoado de peças de sucata e componentes eletrônicos da década de 60 pesava aproximadamente 20 quilos. Um cego congênito, alguém que nunca teve nenhuma experiência visual, estava sentado na cadeira, atrás de uma grande câmera do tamanho daquelas usadas nos estúdios de televisão da época. Ele varria uma cena diante dele, virando manivelas para mover a câmera. Esta enviava sinais elétricos da imagem ao computador, que os processava. Depois, os sinais elétricos eram transmitidos para 400 estimuladores, organizados em fileiras. E aí ele continua escrevendo essa... Olha, 1969. Olha o tempo que faz isso. E então, ele nos coloca... O relato é muito longo, eu vou abreviá-lo. Porque foi uma das primeiras tentativas. Hoje isso é feito de uma forma muito mais sofisticada. E ele diz assim: essa máquina, hoje esquecida, foi uma das primeiras e mais ousadas aplicações da neuroplasticidade. Uma tentativa de usar um sentido para substituir outro. Ou seja, pelo tato, o cego poderia chegar a ter uma ideia da visão. E deu certo. No entanto, foi considerada implausível e ignorada porque a mentalidade científica da época presumia que a estrutura do cérebro é fixa e que nossos sentidos, as avenidas pelas quais a experiência chega até a nossa mente, são rigidamente conectados. Essa concepção, que ainda hoje tem muitos adeptos, é chamada de localizacionismo. Bom, ele mostra então um dos motivos pelos quais durante muito tempo acreditou-se que o cérebro era um motor, e um motor com peças rígidas, com peças que não podiam ser modificadas, que quando danificadas não havia muito o que fazer. E ele vai nos mostrar nos estudos da neurociência como isso começou a se modificar. Observem quando ele chegar nos exemplos práticos, por exemplo, daquele garoto que só se envolvia com mulheres violentas, mulheres problemáticas, e não conseguia amar garotas afetuosas que eram queridas com ele. Como é que ele vai usar estes movimentos da neuroplasticidade para substituir essas premissas do rapaz por imagens? E aí nós vamos conversar isso que eles estão fazendo com o nosso trabalho aqui em filosofia clínica com imagens, tá bom? Vamos prosseguir então. Essa parte introdutória que é importante, porque é toda uma parte de fundamentação. Eu vou parando a nossa aula para que vocês possam colocar dúvidas, considerações. Vão anotando, por favor, tudo que vocês gostariam de depois tirar melhor a limpo. Mais adiante na obra dele, ele vai nos colocar em outra parte o seguinte: a ideia do cérebro-máquina inspirou e norteou a neurociência desde que foi proposta no século XVII, substituindo concepções mais místicas sobre a alma e o corpo. Os cientistas, impressionados com as descobertas de Galileu, que mostrou isso, vocês lembram, antes ali, final dos anos 1500 e até uma parte dos anos 1600, né? Que mostrou que os planetas podiam ser compreendidos como corpos inanimados, movidos por forças mecânicas. Eles passaram a acreditar que toda a natureza funcionava como um grande relógio cósmico, sujeito às leis da física, e começaram a explicar cada ser vivo do ponto de vista mecanicista, inclusive os nossos órgãos corporais, já que pensavam que também eram máquinas. Então aqui ele coloca de onde vem essa ideia de olhar para um cérebro e pensar nessas peças, nessas máquinas, não é? E o quanto isso atrasou, de certa maneira, trabalhos importantes que levariam à neuroplasticidade. Claro, foi uma etapa, né, pessoal, da humanidade, uma etapa de pesquisa, fortemente pautada em Descartes. Ele mesmo coloca aqui na obra assim, ó: a ideia de Descartes do cérebro como uma máquina complexa culminou nisso, no localizacionismo, e em nossa concepção atual do cérebro como um computador, como uma máquina. O cérebro passou a ser considerado como composto de peças, cada uma delas numa localização pré-atribuída, realizando uma única função, de modo que se uma das peças fosse danificada, nada poderia ser feito para substituí-la. Afinal, as máquinas não desenvolvem novas peças. Bem, mais adiante, ele faz mais uma consideração sobre aquele pesquisador que trabalhou, que se chama Bakhita, que o Bakhita, ele trabalhou a reabilitação daquele cego. E ele diz assim, ó, a origem da compreensão da reabilitação cerebral por Bakhita está na surpreendente recuperação do próprio pai, um poeta e acadêmico catalão, depois de um derrame incapacitante. Em 1959, Pedro, então viúvo, de 65 anos, teve um derrame que lhe paralisou o rosto e metade do corpo, deixando-o incapaz de falar. Foi trabalhando com o pai dele que ele começou a observar isso, que o cérebro tem essa capacidade imensa de se recodificar, de se reestruturar, reorganizar. Bom, vamos adiante. No nosso trabalho temos muita coisa, agora vamos passar dezenas e dezenas de páginas à frente. Até o terceiro capítulo dessa obra, quando ele vai nos apresentar um dos mais notáveis pesquisadores da atualidade. E nessa parte ele vai falar sobre remodelar o cérebro. Imaginem pessoas, esses dias eu estava vendo na televisão um terapeuta de uma determinada área, dizer que um determinado sujeito que tinha feito um crime bárbaro, horroroso, ele disse, é irrecuperável, não tem jeito, tem que ou ficar recluso, a sociedade tem que colocá-lo em algum lugar. Eu fiquei pensando, nossa, como é possível a gente dizer algo assim de um ser humano? É irrecuperável. Nosso ser humano é tão amplo, a alma venta em tantas direções, não é? E lendo uma obra dessas, sobretudo aqui esse capítulo que começa chamado Remodelando o Cérebro, você vê que sim, é possível fazermos muitas coisas, né? Até onde conseguimos, isso é uma questão de pesquisa, não é? De método, de fundamentos, de estudos, mas muitas coisas já são possíveis. Muitos problemas existenciais, comportamentais e orgânicos já encontram respostas interessantes. E sobretudo, nesse curso que começa na sua segunda etapa aqui, vocês verão várias maneiras tópicas e algumas sistêmicas de trabalharmos questões como estas. Então, este médico, o Norman Doidge, ele nos apresenta o Michael Merzenich. O Michael Merzenich, olhem como é que ele apresenta, é a força motriz por trás de uma série de inovações neuroplásticas e invenções práticas. Aí ele começa a descrever que ele estava numa estrada, indo de carro para Santa Rosa, lá na Califórnia, para encontrar, né, o Merzenich, e dizendo que ele é, dentre todos os cientistas neuroplásticos, ele talvez é o nome de maior destaque, né? E que ele levou muito tempo para conseguir uma hora com ele, para poder conversar, para poder compreender o trabalho dele, que foi muito difícil, não é? E ele diz assim que um dos expoentes da neurociência, o Ian Robertson, que é um irlandês, se referiu a este médico, o Merzenich, da seguinte maneira: é o maior pesquisador do mundo em plasticidade cerebral. Bom, com essas credenciais todas, vamos ver então o que esse pesquisador do cérebro, da plasticidade do cérebro, tido como um dos maiores entre eles, tem a nos dizer. E vamos ver aos poucos como vamos conversar com o que ele propõe e a filosofia clínica na parte das imagens, das terapias por imagens. Ah, ele diz, dentre todos os cientistas neuroplásticos credenciados da ciência, foi Mersenic quem fez as alegações mais ambiciosas. Só um pouquinho, por favor. Bem, prosseguindo então o trabalho, vamos ver algumas das ideias desse neurocientista, não é? Primeiro a apresentação dele. Foi Mersenic quem fez as alegações mais ambiciosas. Dois pontos. Os exercícios mentais podem ser tão úteis quanto as drogas no tratamento de doenças graves, como a esquizofrenia. A plasticidade existe do berço ao túmulo e é possível obter melhoras radicais no funcionamento cognitivo, ou seja, como aprendemos, como pensamos, como percebemos e como nos lembramos, mesmo nos idosos. Suas mais recentes pesquisas são de técnicas promissoras para que os adultos aprendam habilidades como linguagem sem esforço de memorização. Mersenic afirma que praticar uma nova habilidade sob condições corretas pode mudar centenas de milhões e possivelmente bilhões de conexões entre células nervosas em nossos mapas mentais. Olha que interessante essa afirmação, gente. Isso, imaginem as escolas médicas, psicoterápicas, que ainda seguem modelos do século passado e que estão muito arraigadas a isso, como devem tomar um contraste forte ouvindo isso que coloca o autor, este médico, este psiquiatra. Quer dizer, vejam que nós podemos então sim modificar desde pensamentos, desde linguagem, desde lembranças, com exercícios, não é? Com exercícios como ele colocou aqui. Quais seriam esses exercícios? Seriam os mesmos que nós utilizamos em terapia por imagem? Alguns vocês verão que se aproximam. Qual seria a diferença, então, entre isso que estamos fazendo com filosofia clínica? Vocês mesmos poderão dizer. Na filosofia clínica, muito diferente do que ocorre aqui, no qual existe uma tomada da imagem médica feita por aparelhos e a partir dali exercícios, nós consideramos historicidade, estrutura de pensamento e outras coisas. E nós não temos mais um molde para fazermos essas imagens. Essas imagens são construídas a partir de cada pessoa. Mas isso apenas para ficar nas primeiras diferenciações. Há outras muito profundas, não é? Mas é um alento saber que agora, isso que estamos trabalhando em filosofia clínica, nessa parte chamada terapia por imagens, os verbos mentais, também já tem parceria nas neurociências, na neurofisiologia, não é? É muito importante essa conversação. Vamos aprender muito com eles e provavelmente eles também aprenderão muito conosco. No início, Mersenic não se esforçou para compreender como o cérebro se transforma. Só por acaso se deu conta de que o cérebro podia reorganizar seus mapas. Vejam, vamos repetir essa parte. Só por acaso se deu conta de que o cérebro podia reorganizar seus mapas. E embora ele não tenha sido o primeiro cientista a demonstrar a neuroplasticidade, foi por causa dos experimentos que ele realizou no início de sua carreira que os neurocientistas passaram a aceitar a plasticidade do cérebro, que hoje é algo corriqueiro, né, pessoal, comum nos estudos de neurofisiologia. Temos alguns neurologistas que estudam filosofia clínica, alguns deles inclusive receberão aqui essa aula de hoje como presente, e que já trabalham esse conceito de neuroplasticidade como algo cotidiano. A questão é, na nossa área, filosofia clínica, temos como conciliar essas mudanças das imagens, dos elementos comportamentais, existenciais, com respeito a tudo que fazemos, não é? Isso é uma questão a se considerar. Quer dizer, um neurocientista que conhece neuroplasticidade, trabalhando com uma pessoa cega, talvez ele se preocupasse, preciso devolver a visão a essa pessoa. Já um filósofo clínico talvez dissesse, preciso manter essa pessoa cega. Por que um filósofo clínico diria uma tal coisa? Porque às vezes essa pessoa, a cegueira não é o problema da pessoa, nunca foi. Não é o problema dela, é pessoas que olham para ela e dizem, ah, você tem uma cegueira, você tem um problema. O problema dessa pessoa são pessoas que interagem com ela dizendo isso. Alguns estão perfeitamente adaptados a essa cegueira, não consideram que tem um problema, vivem muito bem com isso. E isso passa a se tornar um problema, às vezes, quando outros, com uma compreensão já pronta de mundo e de vida, se aproximam e fazem esse tipo de colocação. Então, na filosofia clínica, nós temos vários diferenciais sobre o que fazer, como fazer e para onde ir. Estamos conversando escolas, não é? Não significa que nós somos os certos e os outros errados, é óbvio que não. Como significa que há diferenças. Vamos conversar, há contrastes aqui. O autor, ou este médico, Norman Doidge, ele prossegue na obra dele dizendo: para entender como os mapas cerebrais podem ser alterados, primeiro precisamos ter um quadro deles. Eles ficaram nítidos pela primeira vez em seres humanos graças ao cirurgião Wilder Penfield, do Instituto de Neurologia de Montreal, na década de 1930. Para Penfield, mapear o cérebro de um paciente significava descobrir onde as diferentes partes do corpo eram representadas e suas atividades processadas no cérebro, um típico projeto localizacionista. Os localizacionistas haviam descoberto que o lombo frontal era a sede do sistema motor cerebral que inicia e coordena os movimentos dos nossos músculos. E aí ele prossegue. Bem adiante, ele nos diz, observem esta parte, por favor, atenção a essa parte, que ela serve para a gente decodificar vários elementos que seguirão. Então ele dá um exemplo, tá? Normalmente, quando a mão de alguém é tocada, um sinal elétrico passa para a medula espinhal e sobe ao cérebro, onde ativa células no mapa que fazem a mão se sentir tocada. Vou repetir, tá? Normalmente, quando a mão de alguém é tocada, um sinal elétrico passa para a medula espinhal e sobe ao cérebro, onde ativa células no mapa que fazem a mão se sentir tocada. Penfield descobriu que também podia fazer o paciente sentir a mão sendo tocada, ativando eletricamente a área da mão no mapa cerebral. Então vejam, a pessoa é tocada na mão. Lá no cérebro dispara algo em algum ponto que faz com que a pessoa diga, minha mão está sendo tocada. O que que o Penfield fez? Ele foi direto lá no cérebro da pessoa, nesta área, e deu um disparo lá nessa área. O que que aconteceu? Ninguém estava tocando a mão da pessoa, mas a pessoa disse, olha, minha mão está sendo tocada. Muito bem. Quando ele estimulava outra parte do mapa, o paciente podia sentir o braço sendo tocado ou o rosto. A cada vez que estimulava uma área, ele perguntava a seus pacientes o que sentiam, para se certificar de que não estava cortando algum tecido saudável. Depois de muitas cirurgias semelhantes, ele pôde mostrar onde estavam representadas todas as áreas da superfície do corpo no mapa sensorial do cérebro. Ele fez o mesmo com o mapa motor, a parte do cérebro que controla os movimentos. Tocando diferentes partes do mapa, pôde induzir movimentos em uma perna, em um braço, no rosto, em outros músculos do paciente. Uma das grandes descobertas de Penfield foi de que os mapas cerebrais sensorial e motor, como mapas geográficos, são topográficos, o que significa que áreas adjacentes da superfície do corpo costumam corresponder a áreas adjacentes nos mapas cerebrais. Quando alguns de vocês deixa eu chamar a colega, por favor. Alguns de vocês fizeram no alguns semestres um curso chamado Somaticidade e Filosofia Clínica. Naquele curso, entre outras coisas, e alguns colegas ficaram incomodados com isso que eu falei na época, porque eles eram médicos, trabalhavam com acupuntura e essas coisas, massoterapia, havia dois colegas que faziam massoterapia, e eu disse, numa aula sobre os acupontos, né, da acupuntura, eu coloquei assim, olha gente, assim como na filosofia clínica nós estudamos que cada pessoa tem uma estrutura do pensamento, uma historicidade, também não podemos mais pegar esse mapa, e alguns desses terapeutas têm nos seus consultórios, na parede, um mapa com o corpo humano, cabeça, tronco e membros, e os pontos. Se você apertar em tal ponto, a pessoa IG4 aqui na mão, a pessoa, isso corresponde a tal coisa, amenizador, ajuda o intestino, etc. Se você apertar tal ponto na perna, isso ocasiona tal coisa. E eu coloquei, não pode mais ser assim. Uma filosofia clínica que trabalhe o corpo de uma pessoa notará que para cada pessoa há pontos diferentes, que para um ponto na testa pode suavizar o estômago, para outro ponto será na mão para suavizar o estômago. Já que cada um de nós é diferente, como é que eu posso dizer, olha, o mesmo ponto é para todos, não é? E causou um grande incômodo nisso. Esse trabalho do Penfield fez o mesmo quanto ao cérebro. Ele disse, olha, as coisas estão... Se você apertar tal, disparar uma eletricidade em tal ponto no cérebro, a perna mexe, o rosto mexe, a mão mexe. E esse trabalho, vejam o que acontece logo depois. Com a neuroplasticidade se descobre que não é bem assim. Que às vezes uma área danificada, por exemplo, do cérebro, a pessoa foi para a guerra, recebeu um estilhaço de bala, teve tecido cerebral removido. Lembram aquele músico que estava com um avião na praia e ele e a esposa, ela veio a falecer, ele caiu dentro do mar com o avião, foi resgatado com vida, mas ficou em estado muito grave, tiveram que fazer cirurgia, tirar massa encefálica dele, do córtex, né? Ele teve traumatismo craniano. Eu não estou me lembrando, é um músico muito famoso, muito conhecido, alguém lembra o nome dele? E alguns disseram que ele nunca mais ia cantar nem falar, porque a área que foi removida, etc. E, no entanto, graças à neuroplasticidade, fisioterapia, vários trabalhos, ele voltou a cantar, ele se apresenta ainda hoje. E a Carlinha está digitando ali, vamos ver o nome que ela vai colocar desse cantor, é exatamente, é o Herbert Viana, é ele mesmo, ou seja, um exemplo de neuroplasticidade, ok? Mas olhem o que esse médico nos coloca aqui, o Norman Doid, sobre isso. Ele diz assim, ó, os mapas, a Daísa caiu, deixa eu chamar ela de volta para a aula, aqui. Os mapas de Penfield influenciaram várias gerações de estudiosos. Mas como os cientistas acreditavam que o cérebro não podia mudar, supuseram e ensinaram que esses mapas eram fixos, imutáveis e universais, idênticos em cada um de nós, embora o próprio Penfield nunca tenha feito uma tal afirmação. Mersenick descobriu que estes mapas não eram nem imutáveis em um mesmo cérebro, e nem universais, mas variavam em suas fronteiras e dimensões, de uma pessoa para outra. Em uma série de experimentos brilhantes, ele demonstrou que a formação dos nossos mapas mentais muda de acordo com o que fazemos durante a nossa vida. Observaram isso? Ou seja, se eu posso mudar esse mapa mental ao longo da minha vida, e esse mapa mental está ligado a sensações, impressões, emoções, eu posso, em princípio, aventar que podemos mudar desde comportamentos, desde lembranças, sensações e também estados subjetivos existenciais profundos, como crenças, valores e outras coisas. Vejam a responsabilidade que temos, não é, ao mexer com esses elementos. Quem revisitar o curso, cujas aulas foram gravadas, estão documentadas, vai lembrar quantas e quantas vezes o professor passou para vocês a nossa responsabilidade ética, moral com as pessoas que atendemos, não é? Não podemos mexer. Se a pessoa apresenta um sintoma e diz, ah, eu quero me ver livre desse sintoma, não podemos remover pura e simplesmente diante de um pedido da pessoa. Há medos existenciais que temos que são nossos amigos, não é? Há estados de ansiedade, de tristeza, que são grandes amigos nossos. Às vezes, uma tristeza profunda está nos dizendo: olha, isso aí que você está fazendo não tem a ver com você, por que que você insiste nisso? Para de fazer essa brincadeira, essa fantasia, pô, olha aí o que você está fazendo com a vida. Às vezes, a tristeza é um amigo, é um mensageiro que veio nos dizer que a gente está procedendo, de uma maneira equivocada quanto às nossas próprias emoções. Se eu simplesmente vou lá e medico a minha tristeza, com Prozac, fluoxetina, essas coisas, eu estou matando o pobre do mensageiro que veio me trazer uma mensagem para me ajudar. Não é? Então, o uso que a gente faz em filosofia clínica das imagens mentais, dos verbos mentais, não é no sentido de alienar a pessoa, de remover sintomas. É no sentido de, após termos a historicidade, estrutura de pensamento, encaminharmos a pessoa conforme é o caminho existencial dela, não o nosso. Tá? Bem, vamos adiante aqui nesse estudo. Eu vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões e depois eu continuo. Deixa eu só desligar o gravador aqui. Bem, observem a parte que vem agora, após essa interrupção, vamos prosseguir. Mais ou menos nessa época foi feita uma descoberta crucial que afetaria para sempre o trabalho de Merzenich. Este pesquisador, o Merzenich, é um expoente da neuroplasticidade na neurociência. O que será que ele descobriu? Vamos ver isso. Na década de 60, quando Merzenich começava a usar os microeletrodos, dois outros cientistas, que também trabalhavam no Johns Hopkins, descobriram que o cérebro de animais muito jovens é plástico. Bom, aí ele conta toda essa, como foi esse trabalho de descoberta, o período crítico, que é aquele período dos primeiros passos de experimentação, etc. tal. E aí ele conta assim, ó, no experimento, Rubel e Weisel costuraram a pálpebra de um filhote durante um período crítico, para que o olho não recebesse mais estímulo visual. Quando abriram o olho costurado, descobriram que as áreas visuais no mapa do cérebro, que normalmente processariam as imagens do olho fechado, não tinham se desenvolvido, deixando o gatinho cego daquele olho pelo resto da vida. Claramente, durante o período crítico, os cérebros dos filhotes de gato eram plásticos. Sua estrutura literalmente se formava por meio da experiência. Vejam, então, eu sei que parece bastante cruel e é, né? Quer dizer, costurar o olhinho do gatinho pobrezinho para ele não ver. E aí depois, quando tiraram a sutura e o bichinho pôde abrir os olhos e ver a luz do céu e das flores e das plantas, ele já não via mais, porque lá no cérebro do gatinho A área do cérebro correspondente a isso, que deveria ser desenvolvida, nunca foi desenvolvida. O gatinho estava cego para sempre. Bem, mas será que é isso que ele descobriu? Vamos ver aqui. Quando Rubel e Weisel examinaram o mapa cerebral relativo ao olho cego, fizeram mais uma descoberta inesperada sobre a plasticidade. A parte do cérebro do gato que tinha sido privada de informações do olho fechado não continuou ociosa. Começara a processar imagens visual do olho que agora estava aberto, como se o cérebro não quisesse desperdiçar nenhum terreno cortical e tivesse encontrado uma maneira de se reprogramar, outra indicação de que o cérebro é plástico neste período crítico. Por este trabalho, Rubel e Weisel receberam o Prêmio Nobel. Entretanto, embora tivessem descoberto a plasticidade na primeira infância, eles permaneceram localizacionistas, defendendo a ideia de que o cérebro maduro é estruturado fisicamente no final da infância, a fim de realizar funções em localizações fixas. A descoberta deste período crítico tornou-se uma das mais famosas no campo da biologia na segunda metade do século XX. Os cientistas logo mostraram que outros sistemas cerebrais exigiam estímulos ambientais para seu desenvolvimento. Bem, só que o que que acontece? Este pesquisador, o Mersenic, descobre que a plasticidade não termina e não está restrita à infância. Olhem que interessante a descoberta que ele faz. Nos trabalhos dele, ele descobre que a plasticidade também existe na idade adulta. Que nós, independente do que possamos viver, o que acontece conosco, de bom, de ruim, podemos também fazer essa plasticidade. Podemos também reprogramar, reestruturar, reorganizar questões que habitam o cérebro, desde lembranças, memórias, comportamentos, juízos, valores, buscas, etc., etc., etc. Em filosofia clínica, nós concordaríamos com isso? Não. Evidente que não. Algumas pessoas, dependendo do que viveram, do que aconteceu com elas, não há como você fazer isso sob pena de colocar a perder coisas muito sérias. Por exemplo, se eu mexer inadvertidamente ou mesmo com consentimento da pessoa em determinada parte do cérebro, onde habitam valores e juízos que estruturaram a vida dessa pessoa, porque ela, por exemplo, está sofrendo e vou amenizar a dor dela, etc., ao mexer nisso, sem saber com o que isso se relaciona nas profundezas, na intimidade da alma desta pessoa, eu posso estar causando um grave problema a ela, ok? Precisamos ter esses cuidados. Aqui, claro, esses colegas são de outra área, não são da área da filosofia, são da área médica. Mas nós, como filósofos, precisamos pensar além disso que eles estão propondo, não é? Temos no nosso parecer filosófico quanto a isso. Então, a grande descoberta aqui nessa parte do Mersenne, que é que isso ocorre também com cérebros adultos, coisa que eles não tinham considerado, não é? Vejam para onde caminham essas coisas. Bem, mas o Mersenic, ele vai, quando ele trabalha plasticidade, ele se depara com uma questão que agora gera grande polêmica aqui entre nós, que é a da competitividade. E aqui o Mersenic universaliza. Ele acha que essa questão da competitividade que existe lá na plasticidade, ela vai afetar todos nós. Todos nós estamos submersos nessa competitividade. Algo que em filosofia clínica não há como você fundamentar de modo algum, não é? Mas vamos ver primeiro o pensamento dele e depois vamos conversar, tá bom? Ele diz assim, ó: há uma interminável guerra de nervos acontecendo dentro do cérebro de cada um. Se pararmos de exercitar nossas habilidades mentais, não só nos esquecemos delas, o espaço no mapa cerebral que essas habilidades, para essas atividades, é entregue às habilidades que praticamos. Se você se perguntar com que frequência devo praticar francês, ou violão, ou matemática para me manter afiado, você estará fazendo uma pergunta sobre a plasticidade competitiva. Estará perguntando com que frequência deve praticar uma atividade para se assegurar de que o espaço no mapa cerebral não seja perdido para outro. A plasticidade competitiva em adultos explica até mesmo algumas das nossas limitações. Pense na dificuldade que a maioria dos adultos tem para aprender um segundo idioma. Atualmente, a visão convencional é de que a dificuldade existe porque terminou o período crítico para a aprendizagem de idiomas, deixando-nos um cérebro rígido demais para mudar sua estrutura em larga escala. Mas a descoberta da plasticidade competitiva sugere que é mais do que isso. À medida que envelhecemos, mais usamos nossa língua materna e mais ela passa a dominar nosso mapa linguístico. É também por nosso cérebro ser plástico e a plasticidade competitiva que é tão difícil aprender um novo idioma e dar um fim à tirania da língua materna. Isso, do ponto de vista da filosofia clínica, não tem como fundamentar. Não? Na área dele, nós respeitamos, não é? Mas essa leitura darwinista que ele faz de competição, de lei do mais forte, que ele leva lá para o cérebro e diz, olha, lá dentro eles estão competindo, lá dentro eles estão tentando, uma ideia está tentando se firmar e ela se firma pela repetição e pelo uso, é uma ideia darwinista. Não, não, para nós isso não tem fundamento, ok? Uma ideia não vai se firmar pela força e nem pela repetição. Às vezes ela se firma, por exemplo, porque na sua estrutura de pensamento você tem uma emoção muito forte. Por exemplo, você ama uma pessoa. Se na sua estrutura de pensamento o amor, o tópico 4, é determinante, é muito forte, etc., em relação aos demais tópicos, você não precisa ficar repetindo, lembrando, etc. Isso ocupa um espaço. E não porque está competindo com outras coisas. Às vezes, na sua EP, uma parte, em estrutura de pensamento, uma parte não briga com a outra, mas se associa à outra. Outras vezes ajuda a outra. Outras vezes morre pela outra. E assim sucessivamente. Mas a leitura que esses médicos fazem disso não é essa. A leitura deles é darwinista. Levaram aí para o estudo da plasticidade essa questão. Não que não exista isso que eles estão colocando, ok? Isso também existe. Mas eu quero dizer que entre isso e as outras coisas, também devemos considerá-las, essas outras coisas. Vamos adiante. Aqui tem uma experiência com o macaquinho que o Merzenich faz, que eu vou passar. Tem muitas outras coisas, mas por questão de tempo, vamos para uma parte mais avançada, ok? Pronto. Então, vamos adiante. Em poucos anos, Merzenich tinha descoberto que o cérebro adulto é plástico. Convencer os cientistas céticos desta realidade e havia mostrado que a experiência modifica o cérebro. Mas ele ainda não tinha explicado um enigma crucial. Como os mapas se organizam e se tornam topográficos, funcionando de uma forma que nos seja útil. Ou seja, pessoal, como é que, por exemplo, quando você exercita o uso da visão, isso vai lá para uma parte do seu cérebro e se localiza lá, e fica armazenado lá, não é? E quando você quer usar a visão, essas informações de várias partes do cérebro onde ficaram guardadas, elas vêm e ajudam o exercício da visão, ou do tato, ou do gosto. Quer dizer, por que elas se tornam tópicas em determinados lugares do cérebro? Aí ele prossegue dizendo, quando afirmamos que um mapa cerebral é topograficamente organizado, queremos dizer que o mapa é ordenado como o próprio corpo. Por exemplo, nosso dedo médio fica entre o indicador e o anular. O mesmo é válido para o mapa cerebral. O mapa do dedo médio fica entre o mapa do indicador e o do dedo anular. A organização topográfica é eficiente porque, graças a ela, partes do cérebro que costumam trabalhar juntas ficam vizinhas no mapa cerebral e, assim, os sinais não têm de viajar muito no cérebro. Bom, isso pode ser, de fato, encontrar vários elementos de conformação e verificabilidade pela própria maneira como a nossa época e nós codificamos o nosso cérebro, desde os nossos processos educacionais, familiares, de época, não é? Mas lembrem, em filosofia clínica você pode construir estruturas do pensamento. Aliás, é um dos temas da semana de estudos desse ano. E assim sendo, você pode construir elementos no cérebro que não precisam dessa vizinhança, desse sistema de adjacências. Isso, aliás, já existe no cérebro de cada um de nós. Às vezes, regiões remotas se comunicam e não regiões circunvizinhas, como propõe o pesquisador. A questão de Mersenick era: como esta ordem topográfica surge no mapa cerebral? A resposta a que ele e sua equipe chegaram foi engenhosa. Uma ordem topográfica surge porque muitas de nossas atividades diárias envolvem sequências repetidas numa ordem fixa. Ou seja, as nossas rotinas e protocolos cotidianos fazem com que lá no cérebro uma área esteja próxima da outra. Essa é a conclusão deles. Quando pegamos um objeto do tamanho de uma maçã ou de uma bola de beisebol, normalmente o seguramos primeiro com o nosso polegar e o nosso indicador. Depois passamos os outros dedos em volta dele, um por um. Como o polegar e o indicador, em geral, tocam o objeto quase ao mesmo tempo, mandando seus sinais para o cérebro quase simultaneamente, o mapa do polegar e do indicador tendem a se formar próximos do cérebro. Neurônios que disparam simultaneamente e se ligam entre si. Vejam como as conclusões a que eles chegam, então, não é? Os elementos próximos das nossas vidas, os elementos que são usados nas nossas vidas e com frequências, eles estão todos juntos e próximos lá nos elementos mentais. Muitos dos mapas mentais, se não todos, trabalham agrupando especialmente eventos que acontecem simultaneamente. Como vimos, o mapa auditivo é organizado como um piano, com regiões do mapa para notas graves em uma extremidade e para notas agudas na outra. Por que isso é tão ordenado? Porque as frequências sonoras mais baixas tendem a vir juntas na natureza. Quando ouvimos uma pessoa de voz grave, a maior parte das frequências é baixa, e assim elas são agrupadas. E então ele conta de a chegada no laboratório do Mersenick de um grande pesquisador que o acompanhou a vida inteira e que juntos fizeram trabalhos memoráveis, que foi o Jenkins. E aí ele narra toda essa etapa, os trabalhos que eles fizeram juntos, etc. Bem mais adiante, ele diz: Mersenick e Jenkins também descobriram que os neurônios podem processar dados mais rapidamente à medida que são treinados e se tornam mais eficientes. Isso significa que a própria velocidade do nosso pensamento é plástica. Essa velocidade é essencial para a nossa sobrevivência. Os eventos costumam acontecer rapidamente e, se o cérebro for lento, ele pode perder informações importantes. Por fim, Mersenick descobriu que prestar bastante atenção é essencial para a mudança plástica de longo prazo. Vou repetir. Por fim, Mersenick descobriu que prestar bastante atenção é essencial para a mudança plástica de longo prazo. Em vários experimentos, ele descobriu que só ocorriam mudanças duradouras quando os macacos prestavam muita atenção. Quando realizavam as tarefas automaticamente, sem prestar atenção, os animais mudavam seus mapas cerebrais, mas as mudanças não eram duradouras. Que interessante isso, e como se encontra vários reflexos. Lembram quando a gente estuda aquelas autogenias horizontais, ou seja, baseadas nos exames categoriais de época? E aí o professor diz: bom, veja, uma pessoa, você se divorciou. Aí você chega e diz para os seus amigos: vou apresentar a minha nova esposa. Aí todo mundo fica feliz que você reencontrou seu caminho e tal. Aí você vai apresentar, você diz, não, aí você elogia: ah, que bacana, que legal e tal. Ele diz: essa aqui não me bate como a antiga me batia. Ela me maltratava, me beliscava. Essa aqui não, ela é boa. Olha aqui como eu estou todo machucado, meu braço, minha perna. Ele está falando da antiga. Aí você diz: onde é que vocês vão morar agora e tal? Eu disse: eu comprei uma casa. Não é aquela casa que eu morava, que era horrível, com aquela mulher que não limpava a casa. Eu tinha até rato, barata, aranha, mosca, pulga, carrapato por tudo. Eu até tenho machucado aqui porque ela nunca limpava, não deixava eu limpar. Você disse: ah, sim. E vocês vão trabalhar juntos? Ah, vamos trabalhar juntos, sim. Aliás, a minha mulher antiga nunca queria trabalhar junto comigo. Ela odiava, não sei o quê. Ele volta todo o tempo. Quer dizer, ele continua casado com a mulher antiga, não é? Está profundamente ligado a ela. Essa nova é que não, com ele não está casado. Isso é um exemplo básico que a gente estuda, quer dizer que as coisas vivem por intencionalidade, pela atenção, pela permanência e pela força que você empresta a elas. Então, uma pessoa que chega ao consultório e diz: doutor, eu não sou uma pessoa violenta, viu? Eu apanhei muito, mas eu não sou uma pessoa violenta. Violenta é quem me bateu. E aí começa, você diz: sim, continue. E aí a pessoa te diz: sabe, doutor, eu apanhava assim, eu apanhava assado, eu apanhava assim, eu apanhava assado. Ou seja, aquela pessoa que ele diz que é violenta bateu nele uma vez. Depois disso, aquela pessoa morreu, foi embora, sumiu, mas ele passou a reproduzir essa violência mil vezes. Cada vez que ele lembra do tapa, está levando um outro tapa e um outro tapa. Quem é o violento na história? E ele ainda atribui ao outro que já sumiu a violência, que ele não só reproduziu, aprofundou, enraizou, multiplicou. Nossa! De certa maneira, isso que estudamos em filosofia clínica encontra aqui um elemento sinônimo na neuroplasticidade, não é? Pelo menos o que se refere a esta parte. Mas, ainda assim, em filosofia clínica, lembre, isso da intencionalidade funciona muito, e não é uma regra universal, mas funciona muito nas nossas bases categoriais, nos nossos dias de hoje. Não é? Se nós considerarmos elementos de verticalidade, como vocês estudam, autogenias verticais, já isso é completamente diferente, né? Vocês sabem, alguns já têm estudos, né, nisso aí. Ou seja, estamos conversando com essas áreas da neurociência. Agora já, assim, tem mais duas partes aqui que eu preciso trabalhar com vocês. Anotem questões, dúvidas, que logo em seguida eu vou abrir para a gente conversar, tá bom? Merzenich e Jenkins também descobriram que os neurônios podem processar dados mais rapidamente, assim, à medida que são treinados, né? Quer dizer, quanto mais você trabalha nisso, numa coisa, mais você se torna fluente, eficaz nisso. Outro dado muito interessante para os nossos padrões de época. Claro que não podemos universalizar e dizer que o ser humano é assim, que o cérebro humano é assim. Quando muito, ele é assim na nossa época. Em outras épocas, provavelmente será diferente. Ele conta aqui vários experimentos quanto a isso. E então, olhem que afirmação interessante. Merzenich me disse: tudo que você vê acontecer num cérebro jovem pode acontecer em um cérebro mais velho. A única exigência é que a pessoa deve ser recompensada ou punida suficientemente para que continue prestando atenção durante uma sessão de treinamento, que de outra forma poderia ser tediosa. Se assim for, diz ele, a mudança pode ser tão grande quanto a que ocorre em um recém-nascido. Vamos rever isso. Então, primeiro ele diz que tudo o que ocorre no cérebro jovem está em formação. Lembra uma criança como aprende rápido? Aqueles de vocês que têm filhos viram isso de perto, né? Como é impressionante, uma criança de 3, 4 anos, todo dia você tem uma novidade em casa. É uma palavra, é um pensamento. Sempre tem, nunca tem. Não é, é aprendizagem grande, costuma ser assim. Pois é, o Merzenich nos diz, pois um cérebro velho também pode ter isso. Claro que fatores sociais, ambientais, culturais e outros da nossa época fazem com que isso não seja o mais corriqueiro, não é? Mas ele está mostrando que mediante treinamento isso pode acontecer. Quando ele coloca em termos de recompensa e punição, vocês entendem. Filosofia clínica, nós estamos muitíssimo longe disso. Muito, muito longe. Merzenich continua a contestar a concepção de que estamos presos ao cérebro que recebemos ao nascer. Do seu ponto de vista, o cérebro é estruturado por sua constante interação com o mundo e não são apenas as partes do cérebro mais expostas ao mundo, como os nossos sentidos, que são moldados pela experiência. A mudança plástica causada por nossa experiência viaja fundo no cérebro e chega até os nossos genes, moldando-os também, tema ao qual voltaremos mais adiante. De fato, e isso aqui é uma coisa que, por exemplo, pensadores, místicos, pessoas que praticam, por exemplo, o budismo há horas vem alertando, não é? Que hábitos do pensamento, hábitos existenciais podem promover mudanças a nível genético. Algo que a medicina tradicional coloca na área do absurdo, né? Como é que pode isso? E, no entanto, estamos aqui numa área bastante polêmica e cuidadosa, não é? Vamos ter prudência, porque não é o intuito aqui entrarmos nisso, não agora. Bem, aí já estamos nos aproximando da parte final dessa primeira aula. Lembrem que essa aula inicial, na verdade, ela é dividida em duas. Hoje veremos a primeira parte dessa obra, na próxima aula, a segunda e última parte. No capítulo 4, ele nos traz o caso de um rapaz. Ele diz assim, ele se refere a esse jovem como a letra A. Então ele diz, A era um jovem solteiro, bonito, que me procurou porque estava deprimido. Tinha se envolvido amorosamente com uma linda mulher, que já tinha um namorado, e ela começara a encorajá-lo a maltratá-la. Ela tentou convencer. E aí diz que o rapaz chega numa hora que ele fica seduzido por isso, de maltratá-la, ela propõe jogos sexuais com ele, umas coisas esquisitas, e o guri fica muito perturbado com isso, né? E acaba procurando pelo médico. Aqui ele diz assim, ó, as namoradas que havia tido ou eram exigentes e possessivas ou eram de uma crueldade imensa. No entanto, essas mulheres que o atraíam eram essas. Mulheres legais, mulheres atenciosas e gentis o entediavam, e ele via defeitos em qualquer mulher que se apaixonasse por ele, de uma forma terna e descomplicada. Bom, aqui, esse pesquisador, que é um psiquiatra, por favor, tem colega com microfone aberto, Jandira, aqui ele coloca como psiquiatra uma anamnese, né, que ele fez e que em filosofia clínica nós fazemos na forma de historicidade. Ele vai pesquisar a vida desse rapaz e ele diz assim, ó, durante toda a infância dele, a própria mãe foi uma alcoólatra grave, frequentemente carente, sedutora e dada a tempestades emocionais e a explosões de violência. A lembrava-se da mãe batendo a cabeça da irmã no aquecedor, queimando os dedos de seu meio-irmão como castigo por brincar com fósforos. Ela ficava deprimida com frequência, ameaçando suicidar-se, e o papel dele era ficar atento, acalmá-la e impedi-la de se matar. Seu relacionamento com ela também era altamente sexualizado. não é? Então, e ele até descreve aqui no livro que às vezes o rapaz tinha pensamentos com a mãe dele e tal. A, que é como ele se refere ao rapaz, passou grande parte de sua infância reprimindo a raiva que sentia dos pais, muitas vezes sentindo-se como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os relacionamentos íntimos pareciam formas de violência em que os outros ameaçavam devorá-lo vivo. No entanto, depois de atravessar a infância, ele adquirira um gosto erótico por mulheres que prometiam fazer justamente isso, e só por elas. Então, ele aqui começa a ilustrar agora, por várias e várias páginas, a plasticidade da sexualidade nos seres humanos. Não é? E aí ele fala das mais diferentes preferências, gostos e tudo, até lá adiante ele retornar e dizer assim: é razoável indagar se nossa plasticidade sexual também estará relacionada com a neuroplasticidade. A pesquisa mostrou que a neuroplasticidade não é compartimentalizada em departamentos cerebrais, nem confinada às áreas de processamento sensorial, motor e cognitivo que já exploramos. A estrutura do cérebro, que regula os comportamentos instintivos, inclusive o sexo, chamada hipotálamo, é plástica, tanto como é a amígdala, a estrutura que processa a emoção e a ansiedade. Embora algumas partes do cérebro, como o córtex, possam ter mais potencial plástico, porque há mais neurônios e conexões a serem alterados, até as áreas não corticais exibem plasticidade. Vejam, o córtex é aquela parte de fora do cérebro. Quando você vê um cérebro, você vê aquela parte toda enrugada que parece uma noz, né? Essa aqui é a parte cortical. Mas lá dentro, as estruturas profundas, o autor nos diz, também tem a plasticidade, também podem ser reorganizadas, também podem ser reprocessadas. E aí ele cita o Merzenich de novo e diz assim: Merzenich coloca o fato dessa maneira, dois pontos: não é possível isolar a plasticidade, é absolutamente impossível. Fecha aspas. Seus experimentos mostraram que se um sistema cerebral muda, aqueles sistemas conectados com ele também se alteram. Isso nós vemos em filosofia clínica em muitos aspectos, não é? Dependendo, só que em filosofia clínica não funciona exatamente assim. Se um tópico está associado a outros, é muito provável que a mudança dele, dependendo da determinação tópica que ele tem com relação a outros, também possa alterar outros. Por exemplo, se o que você considera bom ou mal, seus prejuízos, estão ligados à emoção fortemente, é provável que, se mudar a sua emoção, vai mudar esse conceito de bom e mal. Mas para algumas pessoas não é assim. Mesmo estando fortemente atrelado, existem segmentos aqui de informações que fazem com que uma mudança nas emoções não vão alterar os seus prejuízos. Pode acontecer. Quer dizer, mas ele não toma dessa forma, não é? Só que ele está vendo de um aspecto neurológico. Bom, então, mais adiante, aí ele tem um longo capítulo aqui que ele trata da pornografia e mostra o que houve, sobretudo nos últimos tempos, que a pornografia conseguiu tão fortemente se disseminar, sobretudo no início da internet. Ele coloca, mas para os nossos estudos isso não nos diz respeito, vamos direto ao caso desse jovem que ele está colocando aqui. Então ele diz mais adiante, muitas páginas adiante, ele diz assim: A caiu em duas armadilhas plásticas. Na primeira, a relação com uma mulher atenciosa e estável que podia tê-lo ajudado a desaprender seu amor por mulheres problemáticas e ensinar-lhe uma nova maneira de amar. Simplesmente isso não o excitava, embora ele assim desejasse. Então ele estava preso a uma atração destrutiva formada durante o seu período crítico, quer dizer, lá atrás da infância. Entendam então, ele conheceu uma moça que era atenciosa, querida, amorosa, mas ele não se excitava com ela. não é? Mas ele queria ficar com ela, queria aprender esse novo amor, esse tipo de amor, mas ele não sentia desejo nela. Agora, por aquela outra que era terrível, sim, essa ele gostava e se sentia atraído. Ele diz: a segunda armadilha, relacionada a esta primeira, também pode ser compreendida do ponto de vista da plasticidade. Um dos sintomas que mais o atormentava era a fusão, quase perfeita em sua mente, de sexo com agressão. Vejam, esse rapaz, ele ficava atormentado então, porque na cabeça dele sexo estava relacionado à agressão. Imaginem o dilema dele, não é? Ele sentia que amar uma pessoa era consumi-la, devorá-la viva, e que ser amado era ser devorado vivo. E seu sentimento era de que o sexo era um ato violento, e isso o perturbava muito, mas também o excitava. Pensar em sexo imediatamente o levava a pensar em violência, e pensar em violência levava a pensar em sexo. Quando ele era sexualmente ativo, ele se sentia perigoso. Era como se não tivesse mapas cerebrais separados para os sentimentos de sexo e de violência. Imaginem o sofrimento dessa pessoa, não é? Imaginem a dor da existência, a dor de alma, o padecimento existencial de alguém que vivencia algo assim. Ele, sobretudo se nós colocarmos aqui preceitos morais, preceitos éticos, preceitos da nossa época, não é? Como é que esse rapaz vai sair de algo assim? Cada vez que ele se aproxima, imediatamente o cérebro dele junta essas coisas, independente dele querer ou não. Agora, observem essa parte que eu assinalei dessa obra sobre neuroplasticidade e considerem isso na filosofia clínica. Este psiquiatra, o Norman Doidge, um pesquisador da neuroplasticidade em neurociência, ele diz: quanto mais uma pessoa tenta sair da armadilha cerebral, mais fundo cai nela, desenvolvendo um problema chamado de distonia focal. Vou repetir. Quanto mais uma pessoa tenta sair de uma armadilha cerebral, mais fundo cai nela, desenvolvendo um problema chamado distonia focal. Então vejo, no caso desse rapaz, ele queria muito se envolver com uma menina carinhosa, sensível, queria amá-la, queria poder fazer amor com ela, ter a vida com ela. No entanto, ele se sentia atraído por outra, que o magoava, que era grosseira, que era bruta, que fazia propostas para ele que ele não considerava decentes nem razoáveis. No entanto, isso o excitava, e ele queria cada vez mais sair disso. Segundo o autor, quando mais uma pessoa tenta sair da armadilha cerebral, mais fundo cai nela, desenvolvendo um problema chamado distonia focal. Isso é assim em filosofia clínica? Não, de jeito nenhum. Naquela obra Armadilha Conceitual, que vocês têm aí gratuitamente para estudar e ler, é dito como é que se quebra uma armadilha, como é que ela surge, etc, etc. Às vezes, você se insurge contra uma armadilha e pela força com que você se impõe, você consegue quebrá-la sim. Há pessoas, vocês devem conhecer algumas, que estavam profundamente viciadas, por exemplo, em cigarro. E um dia pegaram um cigarro e disseram: olha, esse aqui é o último que eu vou fumar. E pum, jogaram fora e acabou. Pela força de vontade, venceram o vício, o hábito e muitas outras coisas, não é? E outros, de jeito nenhum. Eles não deixam o cigarro nem bater no chão. Jogam e com a outra mão pegam o cigarro antes que ele bata no chão e continuam fumando, dizendo: tá bom, amanhã eu paro. Semana que vem eu paro. No próximo mês. E às vezes nunca. Para cada um de nós é diferente, não é? Mas o que ele está colocando aqui é a visão dele, segundo o que ele estuda e pesquisa, não é? Cada pesquisador em sua área. O nosso testemunho em filosofia clínica é que sim, muitas vezes, esse jovem que vive isso, ou pela força de vontade, ou pela força da imaginação, ou por substitutivo, ele acaba amando uma menina que é diferente, ou pela compreensão, epistemologia, quer dizer, para cada um há um caminho. Mas eu preciso pesquisar na estrutura de pensamento de cada pessoa qual seria o caminho para sair disso. Esse pesquisador adota um outro caminho. Vamos ver o caminho que ele adota para ajudar esse rapaz. Ele diz assim, ó, uma armadilha cerebral semelhante ocorre nos japoneses quando falam inglês. Eles não conseguem distinguir a diferença entre o R e o L, porque os dois sons não são diferenciados em seus mapas cerebrais. Sempre que tentam dizer os sons adequadamente, eles os dizem de forma incorreta, reforçando o problema. Eu acreditava que era isso que A vivia. Toda vez que ele pensava em sexo, pensava também em violência. Toda vez que pensava em violência, pensava também em sexo, reforçando a conexão destes mapas mesclados. Uma colega de Merzenich, Nancy Bill, que trabalha com medicina de reabilitação, ensina as pessoas que não conseguem controlar seus dedos a diferenciar os mapas cerebrais. O truque não é tentar mover os dedos separadamente, mas reaprender a usar as mãos, como faziam quando eram bebês. E aí ele dá um longo exemplo aqui de um rapaz que tocava violão, como é que fizeram, trocaram as cordas até ele reaprender. A começou a fazer sessões, quer dizer, de clínica com ele, né? Já de início tínhamos entendido por que o amor e a agressão haviam se fundido, localizando a origem de sua armadilha cerebral em sua experiência com a mãe bêbada, que costumava dar livre curso a seus sentimentos, ao mesmo tempo sexuais e violentos. Mas, enquanto ele ainda não conseguia mudar o que o atraía, fiz uma coisa semelhante ao que Merzenich e Bill fazem para rediferenciar os mapas. Por um longo tempo da terapia, sempre que A expressava algum tipo de ternura física fora da arena sexual, sem conotação agressiva, eu a apontava e lhe pedia para observá-la mais atentamente, lembrando-lhe que ele era capaz de um sentimento positivo e íntimo. Se traduzíssemos isso em filosofia clínica, o que ele estava fazendo aqui é uma intencionalidade dirigida, levando o intelecto desse rapaz a focar nisso e dizer, olha aqui, ó, você é capaz de fazer isso, está vendo? Como você fez, agendando fortemente nele para ele começar a diferenciar e dissociar o sexo da violência, né? Quando surgiam pensamentos violentos, eu fazia pesquisar suas lembranças para descobrir um único exemplo em que a agressão ou a violência não estivessem maculadas pelo sexo ou fossem até dignas de elogios, como na legítima defesa. A separação entre sexo e violência em seus mapas cerebrais permitiu que ele lidasse melhor com os relacionamentos e o sexo, e a melhora aconteceu em etapas. Embora ele não tenha sido imediatamente capaz de ficar excitado ou se apaixonar por uma mulher saudável, ele se apaixonou por uma mulher que era um pouco mais saudável do que a namorada anterior e se beneficiou do aprendizado e desaprendizado proporcionado pelo amor. Essa experiência permitiu que ele começasse a ter relações cada vez mais saudáveis, desaprendendo mais a cada vez. No final da terapia, ele estava num casamento saudável e satisfatório. Seu caráter e seu tipo sexual tinham sido radicalmente transformados. Aqui vocês viram, então, nesta parte da obra, O Cérebro que se Transforma, do médico Norman Doidge, como a neuroplasticidade pode ajudar também em terapia, em clínica, não é fazendo isso. Algumas questões aqui se colocam. Por exemplo, em filosofia clínica, é isso que nós fazemos com terapias de imagem? É esse o caminho que a gente adota? Não, não é. Não é. Para algumas pessoas, será assim como ele falou. Eu posso usar, desde que na estrutura de pensamento dessa pessoa, apoiada na historicidade dela, o caminho seja esse. Aí, sim, usaremos um modelo como este, ou muito similar. Mas para outras pessoas, não. Para algumas pessoas, por exemplo, você acentua o horror. Você deixa aquele... Você aprofunda essa sensação de desprazer. Ele diz para ele: escuta, como é que é isso? Deixa eu ver, deixa eu entender como é que se passa isso. E ao enraizar, às vezes isso explode. Como eu sei que vai acontecer isso? Na historicidade da pessoa, às vezes ela tem o que a gente chama de processos aditivos. Sabe aquela pessoa que diz: olha, isso foi a gota d'água. Eu funciono assim, doutor. Eu vou aguentando até que chega uma hora que eu explodo. E aí Deus livre quem estiver na minha frente. Quer dizer, são pessoas que fazem processos aditivos. Então, às vezes, nós fazemos um movimento completamente diferente desse que ele colocou aqui. Sabe? Você disse para a pessoa: então você ainda quer um relacionamento assim, no qual você vai ser massacrado e que não tem nada a ver com você? E a pessoa considera, e depois na outra clínica de novo, e quando chega na terceira ou quarta, ela diz: chega, não quero mais isso para minha vida. Estou profundamente convencido de que não é isso que eu quero. Vejam, já seria um outro caminho completamente diferente deste que o autor nos dá aqui por neuroplasticidade. Mas isso que eu coloco para vocês é só um segundo. Existem mais 10 mil caminhos, mais 1 milhão de caminhos, de acordo com a estrutura de pensamento de cada pessoa, não é? Quando conversamos áreas, lembrem, é muito importante fazermos essas diferenciações, como é na filosofia clínica, como é nessas áreas e os outros elementos. A nossa aula de abertura do curso, Terapia por Imagens, parte 2, teve até nessa parte aqui. Hoje nós fomos até a página 140. Temos ainda mais a metade do livro pela frente e veremos essa segunda metade na nossa próxima aula, na próxima quarta-feira, mesmo horário, tudo direitinho. Eu vou agora desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, dúvidas, considerações e depois vocês receberão essa aula editada para que possam revisitá-la desde o início. Vou mandar também a capa do livro, tá? Se algum colega quiser ler na íntegra, eu recomendo, é um trabalho muito bonito. Pode encomendar aí pelas livrarias virtuais.